Boa tarde a todos. Vamos dar início a esta reunião da Comissão de Agricultura e Mar. Estou aqui nesta fase transitória e aproveitava, ao fim e ao cabo, para saudar também os nossos colegas desta Comissão que assumiram funções governativas. Em primeiro lugar, o Engenheiro Luís Capoulos Santos, que era Presidente desta Comissão, bem como Ana Paula Vitorino, Zé Apolinário, e desejar-lhes um bom mandato no exercício das suas funções. E entrava no ponto primeiro da ordem de trabalhos, que é a eleição do Presidente da Comissão. Nós temos e recebemos, portanto, um ofício do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em que indigita o Sr. Deputado Joaquim Barreto para ser o Presidente da Comissão de Agricultura e Mar. Dentro daquilo que é a norma habitual nestas questões, julgo que esta é uma matéria que merecerá o consenso dos vários grupos parlamentares e, portanto, se nenhum dos grupos parlamentares quiser tomar a palavra sobre esta matéria, colocaria à votação esta proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, perguntando quem é que vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada por unanimidade e eu daria o lugar de Presidente desta Comissão ao Sr. Deputado Joaquim Barreto, desejando-lhe os melhores êxitos no exercício das suas funções.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Quero-os cumprimentar a todos, aqueles que eu não o fiz diretamente e pessoalmente, por esta via. Quero também agradecer a confiança que depositaram na minha eleição. Espero corresponder às vossas expectativas, de modo a que o nosso trabalho seja profícuo. E também gostaria de vos pedir, naturalmente, que nós pudéssemos continuar o trabalho como vinha sendo desenvolvido com o anterior Presidente e com as pessoas que também integravam esta Comissão e que foram para o Governo. Um trabalho que seja profícuo, que promova o desenvolvimento rural, da agricultura, das florestas, tudo aquilo que está ligado e também, naturalmente, do mar. É este pedido e este apelo que eu aqui faço, de colaboração convosco e que, naturalmente, também espero que, da mesma forma, seja com a mesa e com os meus colegas e com a Presidência. Muito obrigado e, então, iríamos iniciar os trabalhos, a não ser queiram fazer alguma declaração. Eu passava a palavra a cada um dos grupos presentes. Se algum dos grupos presentes quiser fazer alguma declaração, façam um favor. Então, passamos ao ponto seguinte, que é a discussão e aprovação da ata. O Dr. Joaquim Ruas, que está aqui ao meu lado esquerdo, foi distribuída, informou-me que tinha sido distribuída a ata número 1 e a ata número 2. Eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre a forma como está reduzida a ata, se querem introduzir alguma alteração ou se a podemos pôr à votação. Então, vou pôr à votação as atas. Posso pôr as duas em conjunto ou querem que ponha em separado? Em conjunto? Ponho à votação a ata número 1 e a ata número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Depois temos o outro ponto de ordem de trabalhos, que é continuar a discussão do plano de atividades. Foram enviadas propostas para os serviços. Essas propostas, naturalmente, são do conhecimento de todas as senhoras e os senhores deputados, porque elas foram distribuídas atempadamente, e eu não sei se como é que querem enquadrar a discussão, se de uma forma, portanto, separada, cada um dos grupos acrescenta ou quer acrescentar. Pediu a palavra ao PSD. Eu já agora ia pedir um favor. É que, pela informação que eu tenho aqui de serviços, eu penso que, para nos facilitar os trabalhos, o PSD faltava indicar o coordenador. Eu não sei se já indicaram ou não. Ainda vai indicar. Sr. Deputado, tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por lhe desejar os melhores êxitos à frente desta Comissão e que, efetivamente, os trabalhos possam decorrer da forma mais profícua e em prol daquilo que é a agricultura e do mar. Relativamente a este ponto, ao ponto número 3 do plano de atividades, penso que todos os grupos parlamentares apresentaram as propostas no formato que foi solicitado pelo Sr. Presidente. Penso que em alguns deles realmente haver aqui alguma agregação. Eu vejo relativamente, por exemplo, a proposta do CDS e do PS relativamente à questão do regadio, que se calhar pode ser só uma. Vejo também aqui do CDS e do PCP relativamente ao setor leiteiro. É capaz de se conseguir fazer aqui uma junção de todas elas. Mas nós estamos de acordo na generalidade das propostas que se apresentaram e, portanto, não vemos nada contra. Neste momento temos um problema que já foi alertado. Vamos ter um número exaustivo de propostas de atividades para fazer em 3 meses ou 4 e, portanto, teremos que elencar prioridades. Os grupos parlamentares poderão elencar a sua prioridade nas propostas, como já foi anteriormente falado, porque não considero que seja execuível esta quantidade de atividades durante esses meses. Portanto, também ficará à consideração do Sr. Presidente de apresentar também uma proposta aqui para que seja votada a esse respeito. Isso será agora do âmbito da Presidência. Em todo caso, para nós, parecem-nos todas aceitáveis e todas têm merecedoras de serem realizadas. Agora, o espaço é que não vai ser, o espaço temporal não vai ser possível e, portanto, teremos que fazer aqui uma priorização de todas elas.
Senhor Presidente, naturalmente, antes de mais, também felicitá-lo pela sua eleição e desejar-lhe também boa sorte e naturalmente, a argúcia habitual para a condução dos trabalhos, saudar também todos os deputados e deputadas, nomeadamente aqueles que estão hoje aqui pela primeira vez, e dizer a este respeito que concordo naturalmente com aquilo que foi aqui expresso pelo Sr. Deputado do PST e dizer-lhe que de facto também corroboro com a ideia de que há áreas de sobreposição relativamente às propostas dos grupos parlamentares e sugeria de alguma forma também para tentar de alguma forma ordenar aquilo que foi um conjunto de propostas que também da nossa parte merecem clara concordância. Eu sugeria, por uma questão metodológica, que cada grupo pudesse indicar duas ações prioritárias por cada temática, eventualmente, enfim, reportar essas indicações ao Sr. Presidente e depois o Sr. Presidente com serviços faria uma proposta final de plano de atividades. Eu também entendo que há um conjunto de matérias muito extensas, há até grupos que elencaram um número considerável de propostas. Parece-me, por uma questão metodológica e por princípio, veríamos, bem que a metodologia fosse cada grupo indicar duas ou três, na área da agricultura e do mar, duas prioridades, e depois o Sr. Presidente com o serviço tratassem de forma a apresentar aqui ou trazer à Comissão uma proposta para essa sim merecer uma discussão final e aprovação.
Sim, senhora, mais intervenções sobre este ponto? O Sr. Deputado Abel Batista,
Sr. Presidente, CDS. Muito rapidamente, muito sucintamente sobre esta matéria. Há aqui um conjunto de propostas, todas elas, como dizia o deputado Nuno Serra, do PSD, todas elas muito interessantes, todas elas dignas de merecerem a nossa concordância. Há temas aqui que eu acho que alguns são a mesma coisa, propostos por partidos diferentes e é fácil fazer a junção. Há outros que, não sendo exatamente a mesma coisa, se calhar era possível serem trabalhados em conjunto e serem fundidas algumas das propostas de forma a viabilizar a intenção de todos os grupos parlamentares. A minha ideia era, Sr. Presidente, é que em vez de ser uma proposta exclusivamente da mesa, pudesse haver uma reunião de trabalho entre a mesa e os coordenadores, de forma a que, uma vez que isto foi apresentado creio que todos os coordenadores, de forma a poder haver essa reunião e a organizarmos uma proposta global de trabalho para o plano de atividades e trazer a uma próxima reunião. Provavelmente não à próxima, porque todos nós compreendemos que esta semana será muito difícil haver tempo disponível para uma reunião dessas. Na próxima semana temos ainda por cima, na terça-feira, o feriado do dia 8, mas fazermos isso dentro da brevidade possível, de forma a termos aqui isto mais ou menos concluído. Eu perguntava só uma questão, não sei, Sr. Presidente, e aproveito até para o felicitar pela sua designação, mas eu não sei se já temos orçamento para a Comissão, creio que isso ainda não existe e, portanto, ainda não sabemos exatamente qual é o orçamento.
Está aqui a informar o Dr. Joaquim Ruas que ainda não temos.
Pois, e portanto, não tendo o orçamento também...
A previsibilidade é que será igual ao anterior.
O montante.
Portanto, isso também nos permitiria saber qual era a verba que teríamos para podermos articular e fazer aquilo que estão aqui nas diferentes propostas.
Muito obrigado. Mais intervenções?
O deputado Carlos Matias.
O Sr. Deputado Carlos Matias tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero felicitá-lo pela sua eleição e desejar que, em conjunto connosco, tenhamos um bom mandato e que seja frutífero para os trabalhos tal qual nós desejamos. Eu parece-me pertinente a sugestão que foi feita. Nós tivemos o cuidado de apresentar apenas duas iniciativas, já antevendo que haveria um grande caudal de propostas e que dificilmente, no escasso tempo, seria possível compatibilizá-las no calendário. Também tivemos o cuidado de hierarquizar por prioridades e, portanto, com certeza que não será pelo nosso lado que será difícil incluir a nossa proposta num calendário. De qualquer das formas, uma vez que, de facto, houve grupos que apresentaram inúmeras propostas, eu parece-me de aceitar a sugestão que acabou de ser feita, de ser constituído um pequeno grupo de trabalho que se debruce sobre as diversas propostas e que compatibilize com o calendário disponível, de modo a conciliar o que é possível conciliar e articular o que tenha que ser articulado por ordem de prioridade. Parece-me pertinente a proposta e nós estamos de acordo com ela.
O senhor deputado João Ramos, do Partido Comunista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também nesta primeira intervenção, desejando votos de bom trabalho. Cumprimento os senhores deputados. Dizer que concordo com a metodologia que foi apontada, nomeadamente no sentido de nos juntarmos e tomar algumas decisões, até porque as propostas que foram apresentadas têm níveis diferentes de organização. Por exemplo, a proposta do PSD é muito exaustiva em todas as iniciativas que competem à Comissão e não só aquelas, até aquelas regimentais, as regulares. E por isso, para além daquilo que cabia no âmbito de propostas. Há outras que são mais sintéticas. O PCP, por exemplo, apresentou só 4 propostas, remetendo às outras que considera importante para uma espécie de bolsa de iniciativas que eventualmente se conseguir fazer possam ser feitas, e tem 4 propostas e elas, a sua ordem é a sua hierarquização. Por isso, a melhor forma, de julgo que concordo com essa posição de ultrapassar, será podermos reunir a mesa e os coordenadores para tomar decisões sobre as matérias, tendo em conta que já foi que as propostas foram apresentadas. Por isso, agora não estamos numa de acrescentar, estamos numa de cortar, tendo em conta o tempo que temos para reduzir.
Pediu a palavra o Sr. Deputado PAN, o Sr. Deputado André Silva, faz favor, tem a palavra.
Boa tarde a todos e todas. Felicitar o Sr. Presidente pela sua designação e informar que concordo e acompanho com a sugestão do Sr. Deputado Abel Batista e com outras opiniões e posições que já aqui foram manifestadas, de criar um grupo para que se chegue a um consenso de atividades que sejam possíveis de enquadrar dentro do tempo e do orçamento. Obrigado.
Que foi o conteúdo das intervenções aqui produzidas, eu penso que aquela que é mais consensual vai no sentido de se reunir a mesa e os coordenadores para elaborarmos uma proposta concreta. Não sei se o Partido Socialista concorda.
Concordo perfeitamente, Sr. Presidente.
O Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Matias Também concorda, Bloco de Esquerda, que concorda com esta metodologia? Pronto, então fica assim acordado. Nós iremos, a mesa irá convocar uma reunião com os senhores coordenadores de cada um dos grupos para fazer uma proposta de trabalho. Está bem? Podemos passar à frente? Não é preciso votação? Sim, senhora. Então, iríamos para o ponto 4, discussão e votação do regulamento. Do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para a audição de dirigentes nomeados pelo Ministério da Agricultura e Mar sobre a ocupação do edifício sede da Casa do Douro. Passava a palavra aos autores do requerimento, faz favor. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema da Casa do Douro foi um tema muito discutido na anterior legislatura, nesta comissão. Os deputados que repetem nesta comissão conhecem o tema e a intensidade com que ele foi tratado. Há uma associação que foi designada por despacho para suceder ao património remanescente da Casa do Douro enquanto entidade pública. O património remanescente ainda não foi apurado, tendo em conta que o processo de destruição da Casa do Douro foi levado a cabo para pagar a dívida. A Casa do Douro já é privada, ou pelo menos já perdeu o estatuto público e continua a dívida sem ser paga, e por isso entendemos que não há legitimidade de haver uma entidade privada que tome conta do edifício, nomeadamente o edifício que tem lá dentro tudo aquilo que é o espólio da entidade pública, administrativo e outro, e até em termos de património, em termos de vinho, serão à volta de 4 milhões de euros que estão de vinho engarrafado lá dentro, e há uma entidade privada que tomou conta daquele edifício. O edifício em Portugal, eu julgo que, sendo um Estado de Direito, que alguém que queira tomar conta de um edifício recorre aos tribunais se achar que não lhe foi dar acesso ao edifício. E o que foi feito, as portas foram arrombadas, a entidade privada entrou dentro do edifício e houve pelo menos duas entidades com nomeação governamental que acompanharam este arrombamento da sede da Casa do Douro e tiveram lá dentro. Uma delas foi a administradora nomeada pelo governo para tratar da questão da dívida, coisa que não tinha sido tratada, apesar da desculpa de destruição da Casa do Douro ser para esse efeito, e outro foi o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte, que também esteve dentro do edifício que tinha sido arrombado por uma entidade privada e esteve lá dentro nesse mesmo dia, no dia 10 de novembro. Por isso, entendo o Grupo Parlamentar do PCP que, tendo em conta que estas pessoas foram tanto a administradora no âmbito do despacho que está aí referido no requerimento, como o Diretor Regional foram nomeados pelo Governo, que tiveram dentro do edifício, até foram protagonistas neste processo, que era pertinente ouvi-los, tendo em conta que se trata do património público, do património da lavoura duriense, e não é de suma menos importância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra o deputado Nuno Serra, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria começar por dizer que o Grupo Parlamentar do PSD é a favor de qualquer audição no âmbito deste assunto e da Casa do Douro, e até porque no mandato passado foram vastas as audições e nada temos a esconder relativamente ao que foi feito. O que não podemos concordar é com o conteúdo do requerimento e, portanto, consideramos que a questão do arrombamento, da ocupação do edifício, da sede da Casa do Douro, são excessivas e passam largamente aquilo que foi um processo claro, transparente, legal e que em que todos puderam participar e acompanhar ao longo destes últimos anos. E, portanto, nós não vemos nada contra, não vamos é votar favoravelmente este requerimento pelo seu conteúdo. E, portanto, se o Partido Comunista estiver disponível para alterar o teor do conteúdo deste requerimento, votaremos favoravelmente. Se não, iremos optar pela abstenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria aproveitar para felicitar pelas suas funções e dizer que o Bloco de Esquerda acompanha a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP. Esta matéria relativa à Casa do Douro arrasta-se há muitos anos. tem tido um percurso nem sempre muito claro, e este último desenvolvimento relativo à ocupação da Casa do Douro vem reafirmar todas as preocupações que nós temos manifestado sobre o processo relativo à Casa do Douro. É preciso dizer também que esta ocupação do edifício da Casa do Douro foi realizada precisamente no dia em que o anterior governo caía na Assembleia da República. Nós não queremos presumir que tenha sido intencional, mas essa leitura é perfeitamente legítima também. E, portanto, sabendo todos os problemas relativos a este processo da Casa do Douro, sabendo que há uma conflitualidade, inclusivamente alguma dela que decorre dos tribunais sobre esta matéria, e sabendo inclusivamente o valor do património, o elevado valor do património em causa, pensamos que teria havido outros meios para que a lei pudesse ser aplicada, que não esta que foi realizada precisamente no dia em que o Governo caía na Assembleia da República. E, portanto, julgamos que é de todo o interesse podermos ouvir estas entidades, procurar esclarecer melhor este problema, e por isso congratulamos e acompanhamos a iniciativa do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem quer usar mais a palavra sobre este assunto? Sr. Deputado António Borges, do PS, faz favor.
Se me permite dizer apenas que, em face das questões que foram suscitadas e pela forma como foram, o Partido Socialista entende também que faz todo sentido a audição nos termos em que foi proposta, independentemente, naturalmente, de, enfim, o seu próprio juízo resultar também daquilo que for a inquirição e da audição das entidades que foram indicadas. E, portanto, o Partido Socialista estará, naturalmente, votará favoravelmente a esta situação.
Sr. Deputado Abel Batista, do CDS, faz favor. PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do CDS, nós estamos totalmente de acordo que se ouçam a administradora nomeada pelo despacho de 11.523, o seu Diretor-Regional de Agricultura de Pescas e Norte, eventualmente a Federação de Renovação do Douro, a Associação do Lavrador Iense, sobre a questão da extinta Casa do Douro. O que nós não estamos de acordo é pelo excesso de linguagem e por algumas questões que aqui são levantadas no requerimento, que eu não posso deixar passar em claro, porque não posso achar que isto seja uma forma correta num órgão de soberania de se tratar a questão. Primeiro, eu desconheço em absoluto, e não é público, nenhuma decisão de nenhum tribunal a dizer que dá razão à Associação da Lavoura do Oriense. E, portanto, não existindo isso de forma pública, não percebo porque é que isso consta de um requerimento apresentado num órgão de soberania por um dos partidos pertencentes a esse órgão de soberania. Depois, a questão colocada e da forma como está de arrombamento de portas e Casa do Douro ocupada, também não é propriamente aquilo que efetivamente se passou. Podemos ou não estar de acordo com a forma como decorreu, a decisão política tomada, todo o processo que envolveu, a forma como se chegou a esta situação, e aí é, toda ela é controversa. Não acho que, quando uma entidade que foi designada, depois de selecionada num concurso que foi feito com base num diploma legal, entretanto aprovado, que o despacho de designação feito em 27 de maio, e que por diversas vezes essa entidade tentou, junto de quem detém a chave do edifício, para entregar a chave ao novo titular que deixou de ser o anterior, nunca o fez, e num determinado dia, acompanhado pelas forças de segurança, essa entidade vai tomar posse física de uma coisa que já tinha a posse legal, se chama arrombamento. Isto não se chama arrombamento. Isto chama-se tomar posse, de facto, de umas instalações que lhe pertenciam de direito. E, portanto, está a ocupar e não a usar uma situação de casa ocupada, e, portanto, eu não posso aceitar esse tipo de argumentação para justificar a vinda a esta comissão de duas pessoas, uma designada pelo pelo despacho 11.523 e o outro próprio diretor regional de terem eventualmente estado na Casa do Douro. E, portanto, da parte do CDS, só não votamos favoravelmente este requerimento pelo tipo de linguagem usada para justificar a presença e a vinda à comissão, porque se for apenas dizer que se pretende ser ouvido nesta comissão estas pessoas, estamos totalmente de acordo, estas e outras sobre esta matéria, não temos problema nenhum, aliás, como aconteceu nos últimos 4 anos, em que ouvimos imensas vezes imensas pessoas sobre a situação da extinta Casa do Douro.
Muito obrigado. Mais intervenções? Então, eu dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista, autor do requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para encerrar muito rapidamente, dizer que as pessoas que entraram dentro da Casa do Douro e a associação, que tem um despacho a indicá-la como sucessora, não tinha chave, por isso arrombou a porta para entrar lá dentro às 6 da manhã, julgo eu. E por isso, pode não se gostar do termo, mas foi isto que aconteceu, não tinham chave e a porta teve que ser arrombada para entrar. Dizer que o argumento que não mostramos aqui as decisões de tribunal também é válido para o Sr. Deputado Abel Batista, também não nos mostrou o documento que demonstra que a Federação pediu para tomar conta do património. Eu gostava até de ver os pedidos que há por escrito da Federação para tomar conta do património, mas isso não, certamente não é para discutir aqui, é para discutir depois no âmbito do conteúdo. Aqui só estamos a discutir o requerimento e quando ouvimos as entidades teremos a oportunidade de discutir todo o procedimento. Muito obrigado.
Algum dos seus deputados que... Vamos para a votação? Sim, senhor. Pelo que eu pude verificar, o senhor deputado do PCP não está disposto a alterar portanto, a fundamentação, mantenha, e naturalmente que foi uma proposta feita pelo PSD e pelo CDS-PP, que sendo assim então vamos passar à votação. Eu gostaria que houvesse consenso, mas não havendo consenso temos que fazê-lo conforme está. Sim, mas nós cabemos... então... Sim, senhora, muito obrigado. Vou passar então à votação. Eu pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? PS e o CDS. Quem vota a favor? Foi aprovado o requerimento para audição. Vamos ao ponto seguinte, que tem a ver com a distribuição e nomeação do ou da relator do projeto de lei número 54-13, primeiro PCP, altera os prazos definidos na lei de 26 de 2013, de 11 de abril, que regula as atividades de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Não quer? Ai, peço desculpa, eu avancei aqui uma. Estava aqui, ainda faltava a nomeação de relatores, tem razão, desculpem lá. Eu passei do ponto 4 para o ponto 6, passei por cima do 5. Peço-lhe desculpa. 5. Nomeação de relatores para as petições que transitam da 12ª Legislatura. Faz favor, quem se quer inscrever? Os grupos parlamentares indicarem as.
PSD,
tem alguém para indicar?
Tem.
Faz favor.
Sr. Presidente, temos para a petição número 193/12, Cristóvão Norte. Não sou. Eu vou dizer esse trabalho do Presidente, mas.
Deixe-me só ver se tem.
Não, mas se quiser, faço isso.
Petição 193, contra o VAT e más condições nos canis municipais pelo direito dos animais. Cristóvão Norte. Na 510, solicitam à Assembleia da República que legisle no sentido de não serem dados subsídios e apoios públicos a toda e qualquer atividade traumática, Nuno Serra. E na 539, contra a lei que limita o número de animais por apartamento, Maurício Marques.
Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Petição 462, pela anulação da nova lei que transforma a Casa do Douro em associação privada, o Sr. Deputado Francisco Rocha.
A petição 525 sobre a revisão da regulamentação da pesca com redes majoeira, Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz. E a petição 544, que solicita medidas de proteção e segurança para os cidadãos que frequentam marinas, clubes náuticos e portos de recreio, o Sr. Deputado João Castro.
Bloco de esquerda? Não tem? Já acabou? Não há mais? Então, obrigado.
Muito bem.
Não se preocupe, vai chegar.
Iremos passar ao ponto seguinte, que é a parte das iniciativas legislativas. Distribuição do projeto de lei número 13, 13º, 1º do PEV, preferência pela produção alimentar local nas cantinas públicas, em conexão. Eu pergunto à Comissão como é que acham se querem elaborar o parecer ou então passá-lo para outra Comissão. Não. Competente neste caso.
É voluntário.
Faz favor. PST faz.
Já está. Eu penso que é em conexão. Não, portanto, não temos que tirar. Não. Eu por parte do Grupo Parlamentar do PSC, consideramos que essa deve ser também tratada aqui na nossa comissão. Já foi há 4 anos atrás e, portanto, faz todo o sentido de voltarmos a fazer, até porque a produção alimentar local, a alimentação, faz parte das competências desta comissão e, portanto, faz todo o sentido de ser tratada aqui nesta comissão.
Muito obrigado.
Não podemos afocar, solicitar.
Pediu a palavra o Sr. Deputado. Desculpe. O Sr. Deputado. Carlos Matias, faz favor, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É para informar que, entretanto, nós demos entrada com um projeto de lei sobre o mesmo assunto, que é o projeto de lei 58, em 27/11. Que está admitida também na Comissão de Orçamento e Finanças, exatamente sob o mesmo teor. Portanto, não sei qual é o procedimento a seguir.
É Orçamento e Finanças, mas podemos pedir...
E está admitida. Eu confirmei.
Está admitida?
Acabei de confirmar.
Está, muito obrigado.
Redistribuído.
Quem quer usar mais a palavra? Faz favor, o Sr. Deputado António Borges, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, também não vemos qualquer inconveniente em que esta matéria seja discutida e também relatada em sede de Comissão de Agricultura e Pescas e, portanto, acompanhamos a posição do deputado Nuno Serra e Mar.
Estamos aqui a dizer o Dr. Joaquim Ruas, quem indica o relator é o PSD.
Até agora.
O PS quer indicar agora ou indica depois do relator?
Sr. Presidente, eu penso que não vai haver relatório relativamente. Isto está agendado para a COF, não? Não sei, mas sabemos que para já está na COF, não?
Quando?
Esta comissão não faz, a não ser que haja um reagendamento da que nós considerávamos à partida, mas a nossa articulação, articularemos com a COF, nós, o nosso grupo parlamentar.
Sim, acompanha-se na especialidade, depois.
Então podemos passar à frente. Sim, senhora, então vamos passar à frente.
Sr. Presidente, eu podia... Aqui.
Quem é que deu a palavra? Ai, faz favor, Sr. Deputado, peço desculpa.
Só para pedir um esclarecimento é que eu
acabei... Sr. Deputado não... Carlos Matias, faz
Sim,
favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Acabei por não perceber se irá ser distribuído o projeto de resolução, o projeto de lei, perdão, que nós apresentámos sobre este mesmo assunto, que é o projeto de lei 58.
Quando chegar à comissão, nós faremos a distribuição.
Muito bem, bem? Obrigado.
Aqui ainda não chegou, está, mas eu estou Joaquim Ruas, que ainda não chegou. Muito obrigado. Vamos passar então agora ao ponto 6b. Sim, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 5413, primeiro PCP, altera os prazos definidos na lei número 26 de 2003, de 11 de abril, que regula as atividades de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos. o relator cabe ao PS.
Indicaremos na próxima semana.
Muito obrigado. Não preciso mais nada. Vamos passar ao outro ponto. Distribuição do projeto de resolução número 1813, primeira, que é do PSD e CDS-PP, que recomenda ao Governo a defesa de medidas comunitárias adicionais para a bovinicultura de leite. Ou só queria perguntar comissão, se pretende discutir em comissão ou em plenário. Deixava isto ao PSD, faz favor.
Sr. Presidente, pretendemos discutir em plenário.
Muito obrigado, nós informaremos o plenário. Depois temos o ponto 7, escrutínio europeu, programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016, COM 2015-610, iniciativas a selecionar.
Em face das iniciativas muito alargadas, eu peço o adiamento da indicação para uma próxima reunião também.
O adiamento? O quê?
Da indicação das iniciativas.
Alinear. PSD tem alguma... Os outros partidos têm alguma coisa a dizer? Concordam com esta?
É um direito.
Pronto. Sim, senhor. Muito bem, então vamos passar à linha B. Diversas iniciativas europeias a selecionar para eventual escrutínio.
Sr. Presidente, não pretendemos escrutinar nenhuma iniciativa.
Nenhum pretende escrutinar nenhuma de iniciativas europeias.
O PS também não pretende.
Os outros partidos, deixou o deputado Belo Batista.
Também não, o CDS também não.
Ninguém quer fazer. Muito bem. Outros assuntos. Quem se quer inscrever para o último ponto? Outros assuntos? Sim, sim. Então, se não se querem inscrever, tenho algumas informações a prestar. A primeira informação é que, segundo me foi referido aqui pelo Sr. Dr. Joaquim Ruas, em comissão, portanto, de líderes, ou conferência de líderes, foi definido que o PAN... O PAN, o seu deputado está claro a representar o PAN lá em baixo, está-me a perguntar, que tinha aqui sido decidido na comissão que o PAN teria 50% do tempo do PEV. E em conferência de líderes foi-lhe atribuído o tempo igual como as outras forças partidárias. Não sei se já sabem disso, certamente, não sei. Sim, mas é que isto é uma orientação da conferência de líderes. De qualquer forma, quem decide em última análise é aqui a comissão e eu ponho isso à vossa consideração. Pediu a palavra o Sr. Deputado António Borges, do PS.
Sr. Presidente, já assistimos aqui a uma discussão relativamente alargada sobre essas matérias. No caso do Partido Socialista, o que nos parece estar em causa é sobretudo o critério, ou critérios. E, portanto, da nossa parte, o critério, como aliás aconteceu na primeira discussão, é seguir aquilo que é a orientação da Conferência de Líderes. E, portanto, da nossa parte, se for naturalmente necessário refazer ou reformatar o regimento para esta situação, estamos absolutamente disponíveis para isso.
A informação, como está a ser dada, é que isto na Conferência de Líderes foi por consenso. Todos os grupos parlamentares. O Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado de Matias.
Sim, nós acolhemos de bom grado essa orientação, se me é permitida a palavra, porque vem no sentido de uma intervenção que já fizéramos aqui em tempos, precisamente nesse sentido. Enfim, nós aceitámos a orientação anterior, que era algo mais restritivo, enfim, não quisemos introduzir aqui esse elemento de dissonância, mas uma vez que o processo virou para uma orientação que nos é mais simpática, achamos que é de acolher essa ideia.
O Sr. Deputado do Partido Comunista, João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Igualmente, desde o início que referimos e remetemos para a questão das decisões da Conferência de Líderes, por isso entendemos que deve ser adequada a grelha de tempos a esta decisão, em função desta decisão agora da Conferência de Líderes relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. Mais algum grupo parlamentar, se quer? Está tudo bem. Então foi aceito o tempo, Sr. Deputado. Então, ficamos com a grelha anterior. Penso que não tenho mais nenhum assunto, a não ser aquele que tem a ver com a fotografia de família da Comissão. Ou na próxima reunião, no princípio, ou no final da reunião, portanto. Principalmente para as senhoras que costumam, quando tiram fotografias. Principalmente. Ah, Rosa, não leves mal dizer-te isto. Ah, não é? Ficará. Pediu a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para questionar a mesa se já tem alguma informação sobre o dia e a hora da próxima reunião, tendo em conta que terça-feira é feriado.
Ainda não temos nenhuma informação, estamos a aguardar. Não temos informação.
Já estava agendado os culinários.
Não há matéria.
Já estava agendado os culinários.
Não há matéria.
Sr. Deputado, à partida não deve haver reunião, não é? De qualquer forma, se houver, nós avisamos.
Será uma decisão do Sr. Presidente. No entanto, noutras comissões está-se a adotar a metodologia de fazer a reunião na quarta-feira.
Desculpem, eu não estou a ouvir. Sr. Deputado, não se importa de repetir. Sr. Deputado, é que não sou.
Como é óbvio, a decisão estará...
Mas eu não ouvi a parte inicial, deputado Pedro.
A decisão estará sujeita ao seu elevado critério, Sr. Presidente.
Ao meu elevado critério. Muito obrigado.
Mas o que se há a adotar noutras comissões é fazer a reunião na quarta-feira.
Aqui o Sr. Deputado e membro da mesa, o Vice-Presidente, pediu a palavra. Deputado Ulisses Pereira, do PSD.
Eu julgo que a decisão, naturalmente, a cargo do Sr. Presidente da Mesa, deverá ter em conta o conjunto de pontos que nós tínhamos com urgência não para tratar, porque eu também lembro que há um conjunto de deputados que participam de outras comissões e que na quarta-feira de manhã terão essa sobreposição, e o que eu julgo é que se podia aproveitar a próxima semana para aquilo que temos neste momento mais permanente, para além do requerimento que foi aprovado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, e penso que não será difícil concretizá-lo na próxima semana, e o Sr. Deputado João Ramos assim concordará, é podermos fazer a tal reunião da mesa e dos coordenadores para avançar com o plano de atividades.
Mais propostas? Sim, senhoras e senhores deputados e senhoras deputadas, está encerrada a reunião. Muito obrigado e muito boa tarde. Hein?